Olá, tudo bem? Eu sou a Gilce, professora de yoga, e para saber mais sobre mim, acesse o site na descrição desse áudio, ok? Nessa série sobre a depressão, eu fiz questão de falar sobre o funcionamento da mente, porque é nela que os estados depressivos começam, assim como tudo, né? Tudo começa na mente. Eu falei um pouco sobre ansiedade. Porque eu percebo que a vida da pessoa ansiosa, que tem uma ansiedade crônica, uma ansiedade constante, normalmente tem muitas outras coisas relativas à ansiedade, muitos problemas relativos à ansiedade. Enfim, para mim, todos os comentários que eu fiz nesses áudios sobre a depressão tem muito a ver com não criar um estado ou um estilo de vida que possa tornar uma depressão simples, que é comum na vida da gente, em um estado crônico. Eu sei que é muito difícil curar uma depressão crônica. Então, é muito melhor a gente prevenir. E você sabia que boa parte das práticas de yoga produzem um efeito totalmente oposto dos efeitos causados pela depressão? Isso mesmo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, uma aula de yoga não é nem parada e nem tão fácil assim. Muito pelo contrário. Tem muitas posturas que são aquelas posições, né, que a gente faz na aula de yoga que são muito desafiadoras. E a parte do relaxamento, na verdade, é para acalmar o corpo depois da parte intensa, entende? Por isso, várias técnicas criam um estado totalmente diferente do estado depressivo. Por isso que, na verdade, praticar yoga não é para quem tem depressão. Muito pelo é para cuidar da vida, entendeu? Criar um estilo de vida mais saudável, principalmente no que diz a mente, a consciência. Eu vou falar sobre algumas das posturas ou algumas das práticas que têm esse poder muito forte em relação a curar ou prevenir uma depressão. Kapalabhati é uma técnica respiratória que produz muito vigor físico. Ela é uma prática de respiração muito intensa. Surya Namaskar é uma sequência muito vigorosa de posturas, também conhecidas como saudação ao sol, que envolve muita força, coordenação motora, flexibilidade, equilíbrio e muito mais. E por não ser tão fácil assim, normalmente demora meses para que a pessoa vá aos poucos treinando toda a aula para conseguir repeti-la em casa. E esse é o objetivo. Eu gosto sempre de ensinar muitas coisas para que as pessoas possam fazer algumas práticas, algumas partes da aula, pelo menos, em casa. Porque eu quero que as práticas de yoga façam parte da vida das pessoas. As posturas de equilíbrio, por exemplo, elas são muito desafiadoras. É um trabalho que exige muita atenção, que exige muita disciplina e principalmente consciência corporal. São práticas físicas e respiratórias que estimulam a produção de 4 hormônios, que são os principais, associados à felicidade e ao bem-estar. Não sei se você já ouviu falar: dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina. Esses hormônios criam uma sensação de bem-estar. Se prestar atenção nas pessoas que estão com depressão, você vai perceber que a postura da pessoa é muito característica da depressão. É uma postura arqueada para frente e para baixo. Nas aulas de yoga, praticamos posturas de extensão da coluna, que criam um efeito totalmente inverso. Eu sei que muitas pessoas não conhecem a yoga ou o yoga. E sei também que quando pensam em yoga, imaginam uma pessoa sentada com pernas cruzadas, recitando um mantra. Eu não vou dizer que meditar, ficar em silêncio, recitar mantras não faz parte da aula de yoga. Fazem sim. Mas você quer saber? Essa parte é uma parte de mais ou menos uns 5 minutos no final da aula. É uma parte de atenção e concentração. Não tem nada a ver com misticismo. Não há nenhum mistério, muito pelo contrário. São práticas de atenção e concentração. Porque os sábios mestres do yoga pensaram nisso também, em pessoas que são ansiosas, estressadas e que não estão nem um pouco afim de ficar parado, sentado e nem consegue muitas vezes, né? Parar, sentar e ficar em silêncio. O yoga foi feito para essa linha de yoga que eu trabalho foi feito para pessoas como você, eu, pessoas que trabalham o dia todo, que enfrentam muitos problemas no seu dia a dia, que tem muitas tarefas. Entendeu? Não é para quem tem paciência, quem já é tranquilo por natureza, não é isso. Eu sei também que posso falar qualquer coisa aqui, mas vai ser muito difícil mostrar para você o que é realmente o yoga. Mas você nem precisa acreditar em mim. Você pelo menos pode se dar uma chance. E se você não conhece yoga, fazer uma aula, né, para conhecer e descobrir esses pequenos exemplos aqui das técnicas, o que produzem em você uma sensação de bem-estar, sabe? Uma sensação de felicidade e bem-estar. E não é nada místico, não. É porque as práticas produzem mesmo hormônios, como eu disse, relacionados à sensação de bem-estar e felicidade. Não é o que eu falo na aula ou o que um professor fala na aula. Mas é a própria prática mesmo que produz isso, a prática física. Você nem precisa mesmo acreditar em mim. Faça uma aula e descobre você por si mesmo. Bem, eu dei alguns exemplos. Mas toda a prática, de várias maneiras, uma aula de yoga tem como objetivo proporcionar um bem-estar físico e mental. Acima de tudo, yoga é uma filosofia de vida. além de ter esses benefícios físicos, tudo também é uma filosofia de vida. Mas não é nada que saia, que não é nada misterioso, não é nada que saia daquilo que não seja compreensivo, entendeu? Ao menos as minhas aulas, eu procuro tornar as técnicas, as práticas, mostrar o quanto é muito mais simples e cabe na vida de qualquer pessoa. Bem, eu espero muito ter conseguido mostrar para você que podemos levar um estilo de vida onde não caiba um estado de depressão. Lembrando que, como eu falei antes, é normal sentir depressão após algum evento, sei lá, a perda de alguém, a perda de um emprego, isso é normal. Mas eu tô falando que nós precisamos cuidar, porque são nesses tipos de depressão mais simples, o que é normal, que pode se transformar, se não for cuidado, num estado crônico de depressão. E antes que isso aconteça, e também lembrando que a depressão tem muito a ver com o nosso estilo de vida, tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com as nossas crenças, valores, etc., é que nós podemos cuidar da nossa vida de maneira a conseguir levar uma vida mais leve e, consequentemente, mais saudável, mais consciente. Reafirmando o que eu já falei, a minha intenção com esses comentários não é curar a depressão de ninguém, mesmo porque eu não tenho o poder para isso. Se alguém tem que fazer alguma coisa, é a própria pessoa que vai buscar ajuda e fazer alguma coisa. Não é outra pessoa, e muito menos seria eu com as minhas aulas de yoga. Mas o meu objetivo é, sei lá, fazer com que a pessoa tenha consciência de que determinados pontos, determinados comportamentos, determinadas crenças, ou seja, determinado estilo de vida, jeito de viver, pode sim se tornar um terreno fértil para a depressão. E eu sei que nós somos os únicos responsáveis pela maior parte da nossa vida, por quase tudo que acontece na nossa vida. E se nós somos os responsáveis, então nós podemos, sim, criar uma vida melhor, manter uma vida mais saudável, sentir bem-estar físico e mental. Ok? Muito obrigada por me ouvir. E continue ouvindo os meus podcasts. Até o próximo áudio.